Introdução da quinta ferramenta de gestão da emoção. Treinar, superar o envelhecimento precoce da emoção. Você está velho emocionalmente? Você reclama demais? Quer tudo rápido e pronto? Tem dificuldades de aplaudir a vida, construir os seus sonhos e lutar por eles? Consegue ficar horas com você mesmo sem fazer nada? Sem ligar o celular, assistir TV e não se entediar? Se sim, talvez você tenha 100 anos de idade emocional. Você precisa rejuvenescer. Preste atenção nesta ferramenta vital de gestão da emoção.
Quinto princípio que vai nortear todo o nosso curso e que você já está trabalhando como ferramenta de gestão da emoção. O amor é o fundamento da vida. Quem ama não envelhece no território da emoção. Eu te pergunto, que idade você tem? Talvez você tenha 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos. Não importa a sua idade biológica agora. Qual a sua idade emocional? Infelizmente, quem não ama envelhece precocemente. E amar não é algo difuso. Amar é você se encantar com a vida. É você olhar para quem está ao seu redor e perguntar: aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Portanto, amar é entrar em camadas mais profundas das pessoas que estão ao nosso lado. Amar é reconhecer que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Amar é se reinventar. Você errou, tropeçou, passou pelos vales dos vexames, mas você não se curva diante da dor. Você sacode a poeira e se reinventa. Você se torna protagonista da sua própria história. Quais são os sintomas do envelhecimento precoce da emoção e que no mundo todo deveria se falar, mas infelizmente não se fala? Infelizmente, só os programas de gestão da emoção estão falando como vozes solitárias em todo o teatro das sociedades modernas. Por isso que eu espero que esses cursos, que essa Academia de Gestão da Emoção online, contagie todos os povos, todos os países, todas as culturas. Primeiro sintoma de envelhecimento precoce da emoção: reclamar demais. Toda pessoa que reclama demais não se encanta com a vida, não tem leveza, suavidade e nem se reinventa. Número 2, querer tudo rápido e pronto. Toda pessoa que quer tudo rápido e pronto, que é impaciente, envelheceu precocemente no território da emoção. Porque a emoção jovem, ela é contemplativa. Você é capaz de fazer muito das pequenas coisas. Outro sintoma do envelhecimento precoce: precisar de muitos produtos, reconhecimentos, aplausos para ter migalhas de prazer. Bom, eu vou dar uma triste notícia, mas você, como meu aluno de gestão da emoção, tem de saber e tem de divulgar aonde você trabalha e convive. Estamos na era dos mendigos emocionais. Pais que dão excesso de presente para os seus filhos fazem com que o biógrafo, o fenômeno RAM, arquive no córtex cerebral a necessidade cada vez mais de novos estímulos, novos produtos, novos aplausos para sentir migalhas de prazer. Isso é muito grave. Não dê excesso de presentes. Dê um ou outro presente e faça a contrapartida da conquista. Eu te dou um presente, meu filho, mas eu gostaria que você abraçasse mais a mamãe, que você desse o presente já antigo para uma criança mais pobre. Ou seja, você dá o presente, exalta o presente, exalta o ser humano que vai receber o presente, para que ele não se adapte aos presentes, para que cada vez mais presentes que ganham gerem migalhas, apenas migalhas de prazer, porque ele é um mendigo emocional. Por isso, muitos pais abastados estão gerando mendigos emocionais. Filhos que precisam de muito para sentir pouco. Pessoas emocionalmente ricas não são aquelas que fazem pouco do muito, mas são aquelas que fazem muito do pouco. Ou seja, faz de uma pequena flor, de um abraço, de um beijo, de um elogio, um espetáculo aos seus olhos. Portanto, cuidado, toda pessoa que reclama demais, toda pessoa que quer muitos produtos e serviços, todas as pessoas que quer tudo rápido e pronto, envelheceu precocemente no território da emoção. E outro fenômeno do envelhecimento precoce da emoção é a dificuldade de agradecer. Agradecer é vital para rejuvenescer a emoção. E isso tem uma base importantíssima de acordo com o mais complexo programa de treinamento intelectual e emocional, que é o programa de gestão da emoção. A vida é uma teia. Ninguém é sozinho. Pense comigo. Quando você nasceu, um óvulo da sua mãe e um espermatozoide do seu pai juntaram-se para construir a mais bela história de amor. E você apropriou-se de milhões, bilhões de moléculas que são nutrientes que vieram dos seus pais, que são nutrientes que os agricultores plantaram. Então você dependeu dos seus pais, dependeu dos agricultores quando você estava no útero materno. Quando você foi expulso para o útero social, você dependeu de médicos, de enfermeiras, dependeu de um berço que marceneiros fizeram, de cobertores que fabricantes produziram, que tecelões o confeccionaram, e você depende das pessoas te alimentando, cuidando, dos professores que te ensinam ao longo da vida, e você vai depender dos seus amigos, e você vai depender um dia de alguém que te aplauda, que te abrace, e talvez tenha um caso de amor consigo e queira dividir a história dele com você. A vida é uma teia. Ninguém é sozinho. Nós dependemos todos os dias do ar que respiramos, do coração que pulsa milhares de vezes. Dependemos de inúmeros elementos para que a vida seja sustentável. Diante de tudo isso, o único elemento que jamais deve faltar para uma mente saudável e renovada é a capacidade de agradecer. Nós devemos nos curvar em agradecimento. Pais deveriam, no restaurante, agradecer o cozinheiro ou a cozinheira se a comida estava boa. Mas eu pago ele. Sim, você pagou aquilo que o dinheiro pode comprar, mas o agradecimento planta a janela light nele e em você, você conquistou o que o dinheiro não pode comprar. Agradecer também ao porteiro do prédio. Não, mas eu o pago. Sim, você o pagou. Mas quando você agradece, quando você sorri, você estimulou o biógrafo, o fenômeno Han, a construir uma janela light nele. Você o melhorou e, ao mesmo tempo, você plantou uma janela light, também o relaxou e o seu filho aprendeu com você que agradecer é vital para ter saúde emocional. Um dia, nós iremos para o palco de um túmulo e coveiros nos enterrarão. Portanto, durante toda a trajetória existencial, da fecundação do óvulo por um espermatozoide até o último suspiro existencial, nós dependemos de milhares de pessoas. E a arte de agradecer é um fenômeno que renova a vida, que nos faz encantar com a sociedade, que nos faz construir pontes nas relações sociais. Mas é impressionante o déficit de agradecimento que as pessoas têm na atualidade. Os jovens reclamam dos seus professores, alguns até perguntam: professor, você trabalha onde? Como se dar aulas não fosse o trabalho dos trabalhos. Os jovens, quando vão num restaurante, reclamam da comida, quando não recebem um presente que na altura que esperavam dos seus pais, também reclamam, exige deles o que não podem dar. Os pais estão criando jovens com 10 ou 15 anos, mas com uma emoção envelhecida, 70 ou 80 anos, reclamam de tudo, querem tudo rápido e pronto, não se curvem agradecimento, não libertam o imaginário para construir pontes sociais. Tudo isso reflete que, embora haja centenas de milhões de jovens nas sociedades modernas, pelo fato de estarmos intoxicados digitalmente e também com a síndrome do pensamento acelerado, na verdade, vivemos um verdadeiro asilo emocional. Mesmo no ensino infantil, aquelas criancinhas tão belas e bonitinhas, com 5, 6 ou 7 anos de idade, muitas já têm uma idade emocional avançadíssima. E nós temos que estimular os nossos filhos à arte de agradecer, à arte de ser solidário, à arte de ser generoso, porque tudo isso rejuvenesce a emoção, a arte do amor, porque isso faz com que a vida deixe de ser insuportável, estressante e se torne um espetáculo único e imperdível. por favor, trabalhe essa ferramenta todos os dias em você e espalhe-a, treinando não apenas seus filhos, seu parceiro ou parceira, mas todos os seus colaboradores. Assim, eles deixarão de ver a empresa apenas como pagadora do seu salário no final do mês. Eles terão cumplicidade, terão caso de amor com essa empresa. Saiba que não é só o salário que define o tanto que os colaboradores amam a empresa. O ambiente social e emocional já está provado. Ele é mais importante para que uma pessoa se sinta satisfeita do que o salário no final do mês. Sim, o salário é importante, todos devem ter um salário digno, mas empresas que pagam bem, mas têm um ambiente péssimo, uma empresa doente, predatória, competidora, com pessoas sisudas, onde um não sorri para o outro, não exalta, não aplaude um ao outro, não promove um ao outro, são empresas doentes, que não é sustentável, gerando colaboradores doentes e também clientes doentes.
Como está o relacionamento de seu eu consigo? Você namora a sua vida? Ou é implacável, um crítico atroz de si mesmo? E os seus relacionamentos afetivos, como estão? Estão num asilo emocional ou cheio de frescor, fragrância, alegria, onde um torce pelo outro? Onde o parceiro estimula os sonhos da parceira e vice-versa? Infelizmente, a grande maioria dos romances envelhece no primeiro ano. Se seu romance é saturado de críticas, se um disputa com o outro quem tem a razão e não quem quer ganhar o coração, ele está num asilo emocional, envelhecido, sem tempero, pesado, ainda que tenha meses de existência. Lembre-se sempre que a emoção pode envelhecer mais rapidamente que o próprio corpo. De outro lado, há seres humanos da terceira idade que aprenderam a rejuvenescer sua emoção. Eles são um bálsamo, não reclamam, são bem-humorados, felizes e contagiantes. Eu espero sinceramente que você invista nas técnicas desse programa para rejuvenescer todos os dias a sua mente e emoção. Espero também que você se contagie com uma emoção jovem e contagie seu ambiente social. Caso contrário, não será um ser humano agradável, mas apenas suportável. Pense sempre como adulto e sinta sempre como uma criança. Prepare-se, pois entraremos em espaços surpreendentes da nossa mente nas próximas semanas.